Em relação ao dólar, acho que o grande pano de fundo da evolução é o que vem acontecendo com o dólar index no mundo inteiro, ou seja, a força do dólar contra as principais moedas. O que nós vemos é que essa força era muito intensa, temos aqui um gráfico no começo também da apresentação, onde ele subiu muito em 2015 e ele estabiliza no início de 2016, começa a perder um pouco de força. Não é por acaso que a comunicação muda também em relação às principais economias, principalmente dos Estados Unidos, sobre as perspectivas futuras de normalização das condições monetárias, porque, queiramos ou não, hoje há uma interconexão entre as economias. Hoje as economias emergentes representam mais de 50% do produto. Então, aquela tendência de dólar forte que nós vimos em 2015 colocava pressão em economias como a China, por exemplo, que estava atrelada mais diretamente ao dólar. Então, se apreciava em relação aos seus parceiros comerciais. Então, surgiu uma série de esforços para destravar isso, gerou aquela volatilidade lá em meados do ano passado, gerou uma volatilidade novamente no começo desse ano. E agora, com essa ideia de uma normalização mais suave da política nos Estados Unidos, essas tensões cambiais, elas perdem força. Então, nós vimos o dólar perdendo força no mundo inteiro, e isso também é refletido aqui dentro. Enfim, o dólar como uma variável financeira sofre impacto de um sem número de variáveis. Eu diria que a base é essa. Se a tendência continuasse dólar forte lá fora, independentemente do que ocorresse aqui, o dólar desvalorizava. Agora, com lá fora assim e as percepções de mercado aqui dentro, enfim, o produto final é esse que nós temos visto recentemente de uma apreciação do real. O dólar, acho que o segredo aqui é acreditar na taxa flutuante, na flexibilidade cambial como primeira linha de defesa. Então, nós não temos assim um patamar de dólar. Por definição, ele é flutuante. Então, ele reflete as condições externas, percepções internas, enfim. Então, é bom deixar ajustar, porque ele acaba ajustando o balanço de pagamentos. E aí, a gente usa a taxa de juros para controlar a inflação. Quando começa a inverter as coisas, acho que não dá certo. Ainda que vários de vossas excelências queriam a inflação mais baixa nesse momento, de fato, nós queremos também. Mas deixo o dólar tomando conta do balanço de pagamentos, então nós não temos, e usamos a política monetária para, digamos, desinflacionar, como vem sendo o caso recentemente. Acho que é basicamente isso.
Agradeço, ministro Tombini. Agora, no terceiro bloco, nós temos o senador Tasso Gereissati, senador Cristóvão Buarque e senador Crivella. Então, com a palavra, o senador Tasso Gereissati.
Senhora presidente, doutor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, Tamir Lopes, diretor de política econômica, senhoras senadoras, senhores senadores. Primeiramente, presidente, eu gostaria de dizer que eu tenho uma certa dificuldade de entender a explicação que os termos de trocas, a perda relativa do produto, os termos de troca no país, foram tão decisivos para explicar a recessão interna. É sabido que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo em termos de comércio internacional, e a não ser que o cálculo do grau de abertura da economia que se divulga esteja errada, não é possível essa explicação tão simples, evidentemente. Agora, algumas questões atuais que me preocupam. Porque vossa senhoria falou, vossa excelência falou que os bancos estão sólidos, acredito e espero, mas eu gostaria de saber por que na sua avaliação, as provisões de devedores duvidosos do banco estão subindo entre 50% a 100%, subindo. Gostaria de saber, presidente Tombini, e duas questões que me preocupam bastante no momento. Se o Banco Central está acompanhando de perto a inadimplência da Caixa Econômica, já que existem insistentes informações sobre o tamanho dessa inadimplência, que é preocupante e que nós não podemos repetir os mesmos erros do passado de esconder ou não prestar a devida atenção ou não dar a devida relevância a esses números. Eu até tenho, presidente, aqui um requerimento convidando a presidente da Caixa Econômica para vir a essa comissão, que eu espero que ela aceite, já que é convite, o mais rápido possível, porque são informações importantíssimas. Dentro dessa mesma linha de preocupação, presidente Tombini, eu queria perguntar a Vossa Excelência que, sendo a Petrobras o maior cliente individual de todos os bancos estatais, federais e bancos privados, qual o eventual risco sistêmico que a Petrobras constitui? Isso em virtude do balanço recente que nós vimos da Petrobras e que apresentou talvez um dos maiores prejuízos da história empresarial brasileira. Por que o Banco Central deu tratamento excepcional a essa empresa, permitindo que os limites prudenciais de Basileia não fossem respeitados quando o Grupo Petrobras toma crédito junto ao BNDES? E se essa exceção ainda é mantida? Qual o impacto brutal da desvalorização das empresas brasileiras no mercado acionário sobre o sistema bancário, em particular no caso da Petrobras, Vale, Eletrobras, inclusive sobre o BNDES? Por que é que o Banco Central, estou terminando, presidente, por que é que o Banco Central deu tratamento excepcional, dispensando que a marcação a mercado desses ativos fossem levados a resultados e assim os lucros minguariam ou até se transformariam em prejuízos? O Banco Central atentou que os auditores externos recriminaram tais práticas, assim como as exigências do rating, ainda mantém tal exceção? São essas as minhas questões, senhora presidente.
Agradeço, senador Tasso Gereissati. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque.
Presidente Tombini, senhora presidente, eu gostaria de trazer aqui algumas das afirmações que o presidente fez em relação a perguntas minhas e outras sobre taxa de inflação e dívida, que, a meu ver, não coincidiram. Mas eu vou esquecer isso. Vamos deixar isso de lado. Eu quero olhar para o futuro. Senador Tombini, é de todos quase um consenso de que a taxa de juros está alta. Nós divergimos é quando alguns acham que isso é culpa do Tombini, do Banco Central. Eu não acho. Eu não tenho informações suficientes para dizer se o Copom deveria aumentar, baixar, não tenho. Então eu evito. A minha pergunta é noutro sentido. Presidente Tombini, o que é que o Brasil precisa fazer para que a taxa de juros baixe? Ou seja, o que é que o presidente do Banco Central gostaria de ver nos indicadores do Brasil para que ele possa, junto com o seu conselho, tomar decisões de baixar a taxa de juros? Não politicamente, não arbitrariamente, não porque o presidente decidiu, mas porque as condições permitem. O que é que está faltando no nosso dever de casa, na realização dos nossos indicadores para que essa taxa possa cair? Nós sabemos que ela tem a ver com a dívida, nós sabemos que ela tem a ver com a expectativa da inflação, aí vem aquela discussão se ela é de demanda ou não. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu gostaria, o que é que o presidente do Banco Central gostaria de ver nos indicadores brasileiros para que a taxa de juros possa cair? E aí uma pergunta, se é que eu não estou sendo pretensioso: o que é que o Senado pode fazer? Onde é que o Senado pode ajudar para que a taxa de juros no Brasil venha a cair, não por determinação política do presidente do Banco Central, que eu sei que o senhor não vai fazer, mas porque as condições estão dadas?
Obrigada, senador Cristóvão. Com a palavra, o senador Crivella.
Muito obrigado, presidenta. Senhor presidente Tombini, prazer ver Vossa Excelência aqui. Presidente, eu sou daqueles que defende que o Banco Central não permita que a taxa de câmbio, por especulação, porque não há nenhuma razão estrutural, o país tem reservas muito maiores que a sua necessidade, a taxa de câmbio chegue ao ponto que chegou. Vossa Excelência sabe que a nossa inflação se decorreu do realinhamento dos preços regulados e por causa da taxa de câmbio. Hoje, os preços controlados já sofreram reajuste. Hoje, nós já detivemos o consumo a um nível de sacrifício. Mas o Banco Central não cumpre o seu papel com as reservas que tem de deter a especulação da taxa cambial, e ela é, sim, um problema sério na geração da nossa inflação, que aí não permite que a gente baixe a taxa de juros. Inflação alta, a gente mantém a taxa de juros alta por um longo período, não tem resposta, não cai a inflação, demora a cair, mas a taxa de câmbio, pura especulação. Não há, repito, nenhuma razão estrutural para nós termos essa taxa de câmbio a essa altura. É bem verdade que os países em época de crise, todos eles contêm a demanda para gerar excessos excessivos para serem exportados. Todos os países fazem isso. A gente segura o consumo e, com o excedente da produção, a gente vai buscar moeda lá fora. É isso que o Brasil está fazendo. E a nossa taxa de câmbio, todos os economistas dizem, que seria um conforto para as exportações em torno de 3, e combateria, ao mesmo tempo, a inflação. Mas a nossa chegou a 4, presidente Tombini. Passou dos 4. Onde estava o nosso Banco Central, o paladino da defesa da moeda, do valor da moeda? Onde estava o Banco Central, presidente, quando os especuladores fizeram um ataque à nossa moeda e chegamos a ter dólar 4, passou de R$4? Qual o sentido disso, presidente? Presidente, o senhor, número 2, o senhor defende, o senhor aceita, o senhor acha correto a diminuição do percentual do compulsório dos depósitos à vista. À vista. É, o senhor deve estar acompanhando a crise política que nós estamos vivendo, processo de impeachment, inflação alta, desemprego alto, governabilidade em risco. Então, nós precisamos, o país precisa retomar o caminho do progresso e da paz. Eram essas minhas perguntas.
Nós só temos mais um senador inscrito, que é o senador Flecha Ribeiro. Se não tiver outro senador que queira se inscrever ou arguir, eu passo a palavra ao senador Flecha Ribeiro, fecharíamos esse bloco e o ministro Tombini finaliza sua explanação. Senador Flecha.
Agradeço, presidente, senadora Gleisi Hoffmann, senhores senadores, ministro Alexandre Tombini, Dr. Altamir Lopes, diretor de Política Econômica do Banco Central. Primeiro, eu quero pedir desculpas, senadora Gleisi, e ao ministro Tombini, de não ter participado desde o início e ter ouvido a palestra de Vossa Excelência, mas já recebi uma cópia e vou fazer a leitura acurada. Eu estava, coincidentemente, houve uma superposição de agenda, uma audiência com o ministro Nelson Barbosa, para que, com vários senadores e vários deputados, para que nós tratássemos da questão do fundo de exportação de 2015, que ainda não foi transferida aos estados, né, como uma pequena, minúscula compensação da perda de receita dos estados por não tributar os produtos primários, em especial, no caso do Pará, dos impostos que cabe aos estados e municípios. não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas, ministro Tombini, uma das preocupações que, inclusive, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência, e que foi levantada nessa reunião no Ministério da Fazenda, é de que a expectativa, lamentavelmente, para o PIB de 2016 é que ele novamente seja negativo, né? E com valores próximos do que aconteceu agora em 2015. Isso não ocorre no Brasil desde 1930, ter dois anos consecutivos de PIB negativo. Então, eu gostaria de ouvir também de Vossa Excelência a sua opinião sobre essa perspectiva que eu espero, como brasileiro, que não venha a acontecer. Vossa Excelência, não cumpriu, vamos dizer assim, um protocolo, uma regra que o Copom tem de, entre aspas, silêncio do Copom, que é um período que, para evitar informações privilegiadas, de silêncio entre o dia da reunião e a divulgação da ata. Na última reunião, aí, a véspera da reunião, Vossa Excelência divulgou o comunicado que alertando para as projeções do FMI sobre a queda do PIB brasileiro. Isso trouxe uma especulação muito grande ao mercado. Eu perguntaria a Vossa Excelência o que tem a dizer sobre a matéria que a revista Época publicou lá 25 de janeiro, que Vossa Excelência teria, aspas, palavras da matéria, não são minhas, desobedeceu de uma só vez a três princípios da liturgia do cargo: a discrição, a prudência e a previsibilidade. As declarações para efeito de mercado acabaram reforçando a suspeita da ingerência do governo no Banco Central. Fazer tal declaração um dia após se encontrar com a presidente da República e dois dias antes da decisão do Copom não foi, no mínimo, uma imprudência grave? Vossa Excelência poderia nos dizer o que aconteceu? O Banco Central não passou os recados certos ou teve que mudar de opinião na última hora? Eu, assim como o senador Cristóvão Buarque, com relação à taxa do cupom, todos nós acreditamos que os juros os maiores do mundo estão reais, a taxa está, Selic está alta. Agora, se pela política econômica do governo ela deve ser reduzida, mantida ou alterada, isso cabe ao Banco Central, dentro da sua política, fazer a orientação. Mas todo o mercado e o Banco Central sinalizavam ao mercado que haveria uma queda da taxa de Selic. E na realidade, depois desse encontro com a presidente, houve uma alteração de rumo. Houve alguma ingerência da presidência, ou há alguma ingerência? Porque todos nós no Congresso defendemos a independência do Banco Central. Eu acho que o Banco Central tem que ser, não pode estar atrelado ao Executivo. Ele tem que ter a política, que é uma política de país, uma política de Estado. Então, tem que ser independente. Nos preocupa também, ministro Tombini, eu gostaria de ter a avaliação de Vossa Excelência, toda essa repercussão negativa com a entrada do ex-presidente Lula no ministério. Até porque, a juízo meu, ele fala demais. e fala de forma indevida, porque ele estaria sendo convidado para assumir a chefia da Casa Civil, mas ele fala como se fosse ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, e eu diria até presidente da República. Então, ele já está ditando a regra da política econômica que o país deve ter caso ele assuma a Casa Civil, que eu acho que está difícil. Eu queria ouvir a sua opinião, e há um comentário que, se isso ocorrer, Vossa Excelência não permaneceria no Banco Central, o que seria uma pena. Mas qual é a sua opinião em relação a essa guinada à esquerda de usar os recursos do estoque, dos recursos externos que o Brasil tem, né, de 300 e tantos bilhões de reais, para investimentos, para aquecer a economia? E só que isso é, talvez eu venha aqui também para aprender isso, mas a juízo meu, isso não adianta, você não pode usar os recursos desse estoque para investimento, você tem que usar para pagamento de dívida, amortizar a dívida. Mas o efeito é o mesmo, você tira do pagamento da dívida do Tesouro, onde teria que fazer uso desse recurso, usa o estoque e usa o pagamento da dívida para vir incentivar o investimento. Não sei se este seria o caminho correto. Todos nós queremos que o Brasil saia da crise que está. Então, a pergunta que eu faço é, se essa guinada é a solução para a economia do país, a juízo seu? E Vossa Excelência falou da...
Senador Flecha, só para lhe falar...
Já concluo, um minuto só, estou ao final.
Passou 3 minutos,
os
por
últimos... tem um tempinho a mais, porque já não tem mais ninguém depois de mim, que Vossa Excelência disse que serei o último. Então, eu posso usar 30 segundos e já concluo. Aqui foi falado várias vezes sobre a questão da taxa de inflação, limite, a meta de inflação, né? E sempre, ministro, o teto virou piso. Nunca mais se falou em que a meta é 4,5. Se passou a raciocinar que a meta era 6,5, quando ela é o teto. Então, o teto virou piso. Lamentavelmente, ano passado, esse piso foi extrapolado em muito. Então, qual é a expectativa de Vossa Excelência em relação à crise atual e quais as medidas a serem adotadas para reverter essa situação, para que a inflação volte para dentro da meta estabelecida? Quanto tempo nós vamos chegar nos 4,5% ou abaixo deles? Muito obrigado.
Presidente, pela ordem. Senador Flecha.
Pela ordem.
Pois não, senador Fevella.
É só uma coisa aqui que as pessoas no meu e-mail estão dizendo que eu não fui claro. Quando eu falo de compulsório de depósito à vista, apenas para as pessoas que estão nos assistindo em casa, é que de cada 100 reais que nós brasileiros bancos, R$ 44,00 o Banco Central segura e o banco não pode usar esse dinheiro para emprestar. Isso é uma razão clássica de o spread ser alto no Brasil. A ideia é essa, quer dizer, se o Banco Central, em vez de pegar 44, pegar menos, vai sobrar mais dinheiro para os bancos emprestarem, deve cair o spread bancário, os juros, taxa de juros.
Bem, obrigada, senador Crivella. E só para terminar aqui com algumas perguntas também dos nossos telespectadores. A primeira é sobre depósito consignado, é do Raimundo Marques da Silva. Ele sugere que seja criada uma emenda que derrube os juros e data de prestações, que mude de 96 para 36 o prazo para pagamento dos consignados, principalmente para idosos e aposentados e pensionistas. Ambos fazem empréstimos de R$ 2.000 e pagam R$ 10.000. A segunda é do Camilo Delele Santos Cardoso. porque o mesmo com a criação de alertas para movimentações altas realizadas no sistema financeiro, há trânsito de tantos bilhões entre o Brasil e paraísos fiscais. E, por último, do Everton Ferreira Guimarães, que é lá do meu estado, estado do Paraná. O aumento de vendas ao mercado exterior não faz que com... Que haja entrada maior de dólar e a nossa moeda se valorize? Se sim, como o governo estuda essa situação? Uma palavra, presidente Tombini.